Pela musiquinha, já sabemos. Estamos fazendo uma viagem agora para o Egito. Boa noite. Está no ar o Esticando a Conversa. Esta noite falaremos sobre a história, a ciência e a educação desse povo fascinante, os egípcios. E para brilhantar nossa noite, convido aqui as alunas do curso de Pedagogia da Faculdade Sequencial, da turma N15.
Olá, tudo bem? Meu nome é Amanda Gomes, eu faço parte da turma N15, do curso de Pedagogia da Faculdade Sequencial. E hoje, nessa disciplina de História da Educação, eu vou apresentar um pouco sobre o Egito, né? A cultura e a educação desse povo antigo. Não se pode afirmar com toda certeza, contudo, ao que parece, o país do Oriente que deu maior importância à educação foi o Egito. O lugar onde as crianças tinham base educacional era em casa, com a família. Era função das mães proporcionar brinquedos aos filhos para sua recreação, contar-lhes histórias, instruí-los na religião e em elementos dos costumes morais. Havia para a instrução do ensino elementar as chamadas casas de instrução. Nessas casas foram criados e colocados os silábicos. E estes eram como grandes cartazes, onde haviam desenhados diversos sinais com a respectiva pronúncia e indicação dos principais significados. Conforme eles evoluíam nos estudos, alguns alunos recebiam incentivo. Então, quando sabiam ler, reproduzir textos dos livros sagrados, a eles eram concedido o uso do papiro. Além da escrita, era comum também a prática de educação física.
E será que havia uma educação voltada para os pobres nesse período?
A formação para os povos antigos, especialmente entre os egípcios, não estava voltada para o intelectual e profissional. Na verdade, voltava-se especificamente para as classes dominantes, e o objeto principal era a introdução aos comportamentos e à moral do poder. E os que recebiam formação aprofundada, contudo rígida, severa, que custava privações de várias atividades comuns entre os outros jovens, mesmo depois de formados, estavam em posição elevada na sociedade. Mas, porém, a grande parte da população não tinha acesso a essa formação. Foi na civilização do Egito Antigo que descobriu indícios de uma estrutura educacional montada. E as descobertas arqueológicas e os estudos da epigrafia egípcia constituem atualmente a principal fonte de estudo para a história antiga do Egito. Os egípcios, eles tinham uma educação mnemônica, repetitiva, com base na escrita e repassada de pai para filho autoritamente. Essa forma de ensino ou educação visava que o estudante decorasse todo o conteúdo apresentado, pois eles entendiam que a pessoa viveria aquilo se soubesse de cor. A forma de educar mostra duas realidades: primeiramente, a submissão ao poder do faraó; segundo, a transmissão dos pensamentos vindos dos mais velhos para os mais novos. A formação era transmitida do mestre para o discípulo ou do pai para o filho. Dessa forma, os ensinamentos eram conduzidos de geração para geração, onde os mais velhos eram vistos como detentores da sabedoria e, consequentemente, do poder. O Egito, ele fica localizado no nordeste do continente africano, e nele fica o rio Nilo, que nasce o coração da África, e depois de percorrer mais de 6.500 quilômetros, deságua no mar Mediterrâneo. No Egito Antigo, há 2.450 anos antes de Cristo, por exemplo, quando um pai queria transmitir um ensinamento a seu filho, primeiramente ele se dirigia ao faraó. Caso concordasse, havia uma ordem segundo a qual o ensinamento em questão podia ser disseminado. No verão, o rio Nilo ele transborda, mas quando chega o fim da estação, o rio volta ao seu leito, deixando a terra fértil para a plantação. Os antigos egípcios explicavam esse fenômeno com uma lenda. Osíris, um sábio rei do Egito, foi assassinado por seu irmão Sete, o rei da escuridão. Ísis, mulher e irmã de Osíris, chorou sua morte durante toda a noite e pediu que seu filho Horus vingasse a morte do pai. Depois de uma luta muito dura, Sete foi derrotado e Osíris ressuscitou. Era assim que os egípcios explicavam os dias e as noites, e também explicavam as enchentes do Nilo. Osíris era o sol, que é derrotado pela noite, Sete. O choro de Ísis se transforma nas enchentes do Nilo, enquanto o amanhecer, Horus, traz de volta o sol.
E mesmo sendo um povo místico, nós podemos ver que eles tinham, de certa forma, um grande domínio sobre diversas ciências. Vamos saber um pouquinho mais sobre elas.
O rio transbordava e voltava ao normal a cada estação, mas a ação das pessoas em se unir e começar a criar métodos para aproveitar tudo aquilo que o Nilo trazia fez uma grande diferença. Então, o Nilo fornece simultaneamente água e terra arável, e o homem se aproveitou disso, né? E criou sistemas de irrigação por meio do Nilo. Os primeiros habitantes do Egito foram pastores nômades que, com o passar do tempo, se juntaram e formaram clãs. Os clãs estavam instalados ao redor do Nilo e, para aproveitar melhor a água das enchentes, tinham de construir represas e canais. Tal atividade exigia grande quantidade de pessoa e, dessa forma, os clãs cresceram e acabaram formando pequenas aldeias, chamadas de nomos, onde um monarca governava. Certamente que sem o Nilo e sem a ação das pessoas, o Egito seria somente um deserto. Os escribas e outros funcionários do faraó mediam as águas, faziam estimativas quanto às colheitas, cuidavam dos armazéns, da distribuição dos produtos e do recolhimento dos impostos. E foi com a concentração dessas aldeias que formaram grupos étnicos diversos e organizaram em torno da instituição política dos faraós. Quem controlava os trabalhos de represa, construção de canais, era o Estado. Um fato que merece muita atenção é a figura da mulher. Na família egípcia, a mulher tinha direitos iguais aos dos homens, podia exigir divórcio, reaver seu dote, administrar seus bens e educar os filhos. Embora o faraó fosse considerado um deus vestido de humano e responsável pela harmonia entre os homens e os deuses, não governava sozinho. Consigo havia os sacerdotes e muitos funcionários que participavam do governo. Os egípcios criaram uma cultura particular, onde alguns costumes permanecem até hoje presentes no hábito de outros povos. Por exemplo, o ato de maquiar-se foi iniciado por eles e hoje está presente na cultura de muitas nações. A crença da vida depois da morte originou-se com esse povo. O chamado fela, trabalhador rural, era obrigado a entregar de 10 a 20% da colheita ao faraó, devendo ainda outros impostos à nobreza e a sacerdotes. A sociedade deles tinha suas funções bem definidas. No topo estava o faraó, com poderes ilimitados. Depois vinham os sacerdotes, que mantinham grande prestígio e poder, tanto espiritual como material. Em seguida, a nobreza, formada pelos parentes do faraó e ricos senhores da terra. Em seguida, os escribas, que aprendiam a ler e a escrever, usando isso para documentar as atividades na vida do Egito. Os escribas eram as pessoas de maior instrução dentre toda a sociedade. Depois, os faraós e comerciantes, que se dedicavam a trabalhos em prol da nobreza e do templo. Os camponeses realizavam trabalhos do campo, sendo controlados pelos funcionários do faraó. pois todas as terras pertenciam ao governo. Por último, os escravos, que capturados nas guerras, eram forçados a trabalhar de grande monta com a construção das pirâmides. Os egípcios ainda tiveram outras invenções que ficaram como legado: a moeda, o calendário agrícola, o arado, a escrita hieroglífica, a fabricação do papiro e, principalmente, uma avançada medicina. Concluíram que desde meados do ano 3000 a.C. a língua egípcia foi criada. Assim, é uma das primeiras escritas humanas que se sabe. Diferente da maioria das línguas, a egípcia utilizava somente figuras e não letras, como é de costume. Durante muito tempo, os estudiosos não entendiam o que significavam os desenhos e somente após muitos estudos é que se começou a entender que se tratava de uma língua. Essa primitiva escrita de símbolos não podia expressar com precisão o pensamento. Então, os egípcios começaram a usar determinados hierogramas de acordo com seu valor fonético. Fazemos algo semelhante nas chamadas de cartas enigmáticas. Representamos a palavra soldado desenhando a figura do sol ao lado de um dado. Essa primitiva escrita de símbolos não podia expressar com precisão o pensamento. Então, os egípcios começaram a usar determinados hierogramas de acordo com seu valor fonético. Os desenhos descobertos e estudados representam importantes fundamentos históricos, porque são os primeiros registros em hieroglifos que se tem conhecimento. Os desenhos expressam figuras humanas grandes em relação a outras figuras, fazendo menção à posição social, no caso, o faraó que estava no comando. A vida ao redor do Nilo levou as pessoas a adquirirem e transmitirem alguns conhecimentos específicos, como a agrimensura, a matemática, a astronomia e a geometria. No século IV d.C., os desenhos foram proibidos por serem consideradas práticas pagãs. Na educação egípcia era necessário decorar, e ao que tudo indica, a principal arma na educação desse povo era de decorar tudo o que se podia, além de estar intimamente ligada com a religião. Com o tempo, criou-se uma divisão na forma de ensinar. As escolas elementares ensinavam a ler, escrever e contar, sendo destinadas ao povo. E as escolas eruditas ou superiores, exercendo formação integral, recolhiam os alunos nos templos até os 16 anos. Tais instituições estavam destinadas aos filhos dos funcionários para a formação dos escribas, onde se ensinavam todas as técnicas de artes necessárias à vida do país, assim como as normas da administração. Na história do Egito Antigo não aparecem escolas, não há evidências que elas existiram. O que se sabe é que realmente eram os pais que eram responsáveis por ensinar seus filhos. Desde pequeno, as crianças iniciavam da forma estruturada na cultura, né? A educação aliando a teoria e a prática. Há indícios de que desde os 3 anos de idade os meninos eram ensinados a levar recado e alimentar os animais. Se no ano seguinte eles não fossem encaminhados para aprender a ler e a escrever, as responsabilidades aumentavam. Até que aos 12 anos eles recebiam efetivas tarefas dos líderes do campo. Da mesma forma, as meninas, desde cedo, eram levadas a praticar as atividades da família e aos 7 anos já ajudavam na feitura do pão e na coleta de combustível para o forno. Quase tudo que se sabe sobre o Egito veio através da escrita e ela apresenta 3 modalidades diferentes. Os egípcios que desenvolveram o estudo da matemática para uma finalidade prática, que era a construção das pirâmides e obras públicas. Eles conheciam diversas operações matemáticas, entre elas a soma, a subtração, a extração da raiz quadrada e o emprego dos números fracionários. Eles foram responsáveis por organizar um relógio de água e um calendário solar, cujos princípios básicos são adotados até hoje. Eles dividiram o dia em 24 horas, a hora em minutos e segundos. Para eles, uma semana era composta por 10 dias e um mês por 3 semanas. O ano possuía 365 dias devido à necessidade de calcular as cheias do Nilo. O que caracteriza a cultura egípcia é a sua profunda originalidade. A hieroglífica, que era uma escrita sagrada encontrada nos túmulos e nos templos. A hierática, que aparece nos textos dos sacerdotes. E a demótica, que era uma escrita popular usada nos contratos redigidos pelos escribas. Os egípcios tiveram, assim como a maioria dos povos antigos, importantes contribuições na formação do mundo social. Esse povo foi protagonista na educação, visto que soube estruturar-se e criar uma língua. É verdade que a educação estava direcionada para a formação da elite e não disseminada entre todos. Mas esse é um aspecto que permaneceu por muitos séculos em várias culturas, inclusive no Ocidente. Também cometeram alguns equívocos ao pensar, por exemplo, que os alunos aprendiam mais e melhor após apanhar. Existem vários relatos que a prática de castigos corporais era aplicada tendo em vista melhor aprendizado. O Egito antigo destacou-se por vários fatores, entre eles a educação, a estrutura, a agricultura, a medicina, a matemática, entre outros. Porém, chama a atenção o fato de terem criado uma escrita aceita e bem entendida. Ao longo do tempo, algumas culturas não compreenderam o significado e fizeram várias interferências, mas ao descobrirem a riqueza que estava diante dos seus olhos, começaram a estudar de forma aprofundada. Cabe a nós, que vivemos aqui ou agora, entender aquilo que aconteceu no passado, buscar uma melhoria para o presente, para o futuro. Tentar criar uma nova história unida às outras histórias na formação de uma nova sociedade.
E assim termina mais um Esticando a Conversa. Agradeço a presença das alunas, na pessoa da aluna Amanda, que transcreveu, que passou e gravou todos esses áudios. E mesmo em face da quarentena, ainda podemos ver beleza no passado e nos seus ensinamentos. Desejo a todos uma boa noite e aquele abraço.